Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à oitava sessão ordinária de 2015, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Neuza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Passarei a fazer a leitura da Bíblia. Salmo 142, oração de um justo perseguido. De Davi, quando estava na caverna. Em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz imploro ao Senhor. Ponho diante dele a minha inquietação, expondo-lhe a minha angústia. Mesmo quando o ânimo me falta, vós conheceis o meu caminho. Colocaremos a seguir em votação a ata da 7ª sessão ordinária de 2015 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Passaremos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício 032, de 26 de março de 2015, referente ao requerimento 019-2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento número 19 de 2015, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, capital nacional do bordado. O Poder Legislativo da Estância Turística de Ibitinga tem a honra de convidar para as apresentações da Via Sacra ao vivo, encenadas pelo Grupo de Teatro Bom Jesus, que serão realizadas no Recinto de Exposições de Ibitinga, às 20 horas, nas seguintes datas. 1º de abril, quarta-feira santa, com a participação especial da banda Doce Veneno. 3 de abril, sexta-feira santa, com a participação especial do grupo Cantores de Deus. Contamos com sua honrosa presença para prestigiar este importante espetáculo de arte, fé e amor. Whindson Pinheiro, presidente. Câmara Municipal de Cotia. Convidamos Vossa Excelência para participar da sessão solene em comemoração aos 159 anos da emancipação político-administrativa do município de Cotia. Data, 31 de março de 2015, terça-feira, às 18 horas, na Rua Batista Cepelos, número 91, Centro, Cotia, São Paulo. Sérgio Henrique Clementino Folha, presidente.
Os ofícios e convites ficam à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Leitura das indicações.
Indicação número 90 de 2015. Colocação de um contêiner de lixo no bairro dos Soares. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar um contêiner de lixo na esquina da Igreja Assembleia de Deus, no bairro dos Soares, em anexo um abaixo-assinado dos moradores do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de março de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 91 de 2015. Solicitação de melhorias no bairro do Siriaco. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, sejam realizadas melhorias nas ruas 10 e 15, estrada principal do bairro do Siriaco, tais como cascalhar e fazer manutenção de suas laterais, que se encontram repletas de valetas, dificultando o tráfego dos ônibus circulares e escolares. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de março de 2015, vereador Norton Yoshio Nakayama. Indicação número 92 de 2015. Sugere medidas à chefe do Executivo. Senhora Presidente, considerando que inúmeros municípios do Estado, incluindo o nosso, estão vivendo uma situação muito preocupante relacionada com a saúde pública, ou seja, o surto da dengue, produzida pela proliferação do mosquito Aedes aegypti, considerando que, além das medidas que devem ser tomadas por cada cidadão nos terrenos de suas residências, acumulação de lixo e outros objetos descartáveis e água parada, outras medidas de limpeza devem ser tomadas pelos órgãos públicos, através dos órgãos técnicos, como a vigilância sanitária. Considerando que muitos indivíduos, irresponsavelmente, jogam objetos às margens do rio Pirapora, não só poluindo como gerando situação favorável ao surgimento do mosquito da dengue e colocando em risco a saúde da população. Indico à chefe do Executivo, seja tomadas as medidas necessárias, se preciso, o envio de projeto de lei a esta Casa, no sentido de coibir as ações praticadas em locais públicos, como o acima citado, que colocam em risco a preservação da saúde pública. Plenário, Roberto Rolim da Silva, 30 de março de 2015, Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 93, de 30 de março de 2015. Indica providências para melhorar as condições de trânsito nas ruas Newton Rosa Baldi e Benedito Pinto Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificado junto ao DITRACOP, setor competente, a possibilidade de realizar a sinalização de trânsito de solo e instalar placas de regulamentação na rua Newton Rosa Baldi e na rua Benedito Pinto de Moraes, paralela à anterior. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de março de 2015, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 94 de 2015. Manutenção das luminárias da rua Professor Arthur Augusto Antônio, Vila Moraes. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja encaminhado junto à Electro pedido de manutenção nas luminárias da rua Professor Arthur Augusto Antônio, Vila Moraes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de março de 2015. Vereador Marcos Pinto de Camargo.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população presente nessa Casa de Leis, muito boa noite. Primeiramente, que me traz a essa tribuna, quero parabenizar aos organizadores ali do Colhe e Pague, do Caqui, que iniciou nesse sábado. E se Deus quiser, aquela família terá um grande sucesso. E o município ganha muito com isso também, porque é o desenvolvimento do turismo em nosso município. Uma ideia muito interessante, agregando valor ao produto e ao mesmo tempo fortalecendo o turismo em nossa cidade. Também fiquei bastante feliz, muita gente já ali na abertura do Colipag também se fez presente. O nobre deputado federal Vitor Lipe voltou à nossa cidade para prestigiar e também deixar registrado o seu total apoio junto ao seu mandato para o município de Piedade. Parabenizo o nobre presidente dessa casa, vereador Norton Nakayama, que foi um dos condutores da sua campanha nesse município com muito sucesso, como todos os outros que trabalharam. Mas a gente vê a grande importância de trabalhar para quem realmente tem compromisso com o nosso município. Falei muito isso antes das eleições, e é uma coisa que eu venho falando a cada dia para cada um que eu tenho oportunidade de conversar. Nós temos que ter verdadeiramente representantes dentro do nosso município, porque senão o voto vai embora, meia dúzia para um, 10 para outro, 1000 para algum que não sabe nem onde é Piedade. Já aconteceu o caso de ter 3, 4, 5 mil, vou falar aqui de novo, dar como exemplo Tiririca e assim por diante. Isso não pode acontecer. Isso é rifar o nosso município. Nosso município precisa valorizar, por ser poucos habitantes comparado às grandes cidades, valorizar sim o seu voto e votar para aquele que pode nos dar retorno. Esse é o primeiro passo de uma cidade que se preocupa politicamente falando. Então, fico feliz, tivemos aí diversos deputados, eu trabalhei em especial para o deputado Herculano, Rita Passos, também já esteve no gabinete da prefeita, já conseguiu uma agenda onde a prefeita esteve presente, despachando com o ministro das cidades, que é o Kassab, representante do partido no qual ele é eleito. E esse é o nosso caminho. Também, um dos assuntos que tem dado algumas polêmicas é a questão do transporte, né, do auxílio transporte aos universitários, né? Tem havido bastante fala nesse sentido e eu acho importante esclarecer e defender o posicionamento dessa casa de leis, né? Eu, como vereador eleito, estou aqui para representar, e eu acho que representar a gente dá uma satisfação daquilo que a gente fez. Projeto que hoje está aprovado, tramitou por essa casa de leis. Formaram uma comissão por estudantes, não muitos estudantes, mas tinham um número de estudantes. E esses estudantes reivindicaram, pediram, e tudo que eles pediram nós transcrevemos através da comissão, através de reuniões, e levamos ao conhecimento do executivo, né? E um dos pedidos, no qual eu vejo que é o que mais está dando polêmica, essa casa, na ocasião, não ficou isenta. A casa apresentou aqui através da comissão, levou ao conhecimento do executivo, que é o que diz respeito aos cursos existentes dentro do nosso município. E a resposta que tivemos é que os cursos existentes dentro do nosso município, as pessoas que estão nessa área não teriam o direito ao auxílio transporte. Na ocasião houve discussões. Nós encaminhamos, com todo respeito, ele se faz presente aqui, o assessor da prefeita, doutor Caio, foi quem respondeu o encaminhamento da comissão, e ficou muito claro naquela ocasião que, perante o projeto de lei, a intenção do projeto de lei, não teria condições de contemplar os estudantes que cursavam administração, enfermagem, coisas que tem dentro do nosso município. Está aqui no parecer jurídico ali da prefeitura. Vou ler aqui alguns trechos. Trata-se de expediente da Câmara dos Vereadores em que solicitam a análise da inclusão de algumas reivindicações que os estudantes fazem em relação ao projeto de lei 45 de 2013. Naquela ocasião, a comissão, junto com os vereadores, pediam. Fala aqui da objetividade. O projeto de lei 45 de 2013 condensa a conclusão das discussões levadas às guias do binômio necessidade e possibilidade. Nesta seara foram discutidas as necessidades dos alunos e as possibilidades da administração em atendê-los. Dessa forma, passamos a esclarecer os pontos indicados no documento que acompanha o ofício da Câmara de Vereadores. Não há possibilidade de estabelecer valores fixos de pagamento por conta da sazonalidade do número de estudantes, ou seja, ninguém sabia naquele momento quantos iriam pleitear e se teria orçamento para tanto, que por sua vez exigir da administração valores que aquém dos disponíveis para tal fim. Em relação à comprovação de renda com a devida vênia, o texto proposto do projeto de lei é claro o suficiente no que concerne a comprovação de renda, ou seja, existe dois tipos de modalidade, um que receberá integral e outro que receberá 2/3, mas isso de acordo à renda familiar, que também faz parte do projeto de lei. Em relação aos comprovantes emitidos pela internet, por fim, a questão de alunos que têm bolsa de estudos em outros municípios, nos cursos existentes no município de Piedade, não há como englobar tal categoria, porque foge do espírito da lei, desequilibra a relação com os outros estudantes que não têm bolsa, desprestigia os cursos implantados em nosso município e, por fim, também entra na imprevisibilidade do número de estudantes, e o que acarretaria impossibilidade na estimativa de impacto financeiro. Essa foi a resposta. Então fica aqui bem claro que essa casa discutiu em todos os momentos. E nós temos que esclarecer que nós, vereadores, não temos a possibilidade de fazer um projeto de lei, uma emenda que seja, que gere despesa para o município, que onere os cofres públicos. Nós indicamos, nós pedimos, reivindicamos, mas foge as possibilidades de nós, vereadores. E pelo que se percebe, pelo menos que as pessoas que me procuraram, é onde mais tem encontrado dificuldade para encaixar dentro do projeto de lei. Espero, tenho certeza que a prefeita também é muito preocupada com essa questão. E esse projeto de lei, ao meu entendimento, ele necessita de uma mudança, de uma emenda, de algum encaixe, porque não é justo uma pessoa que já está há 3, 4 anos em uma universidade, em outra cidade, não tem o direito ao transporte. Sabemos nós que a maioria dos estudos hoje são financiados. Como que ele vai transferir a dívida para para nossa cidade? Como que ele vai trazer? São instituições de ensino diferenciadas, métodos diferenciados. Pois não, professor?
Então, só reiterando o que você está dizendo, eu tive várias reclamações de alunos meus de curso profissionalizante que estão fazendo já no segundo ano de administração, por exemplo, e o curso de administração está iniciando em Piedade. Então, eles teriam que ou aguardar chegar no mesmo nível que está, ou vai dar uma bagunça danada com relação a matérias. E também não tem condições, estão cobrando que continue pagando, eles não podem perder, agora teriam que parar de estudar, porque não tem condições, já estão com o FIES, não estão pagando, estão financiando o curso, e além disso aí, perder também a possibilidade de receber da prefeitura, aí teria que parar o estudo. E não é pouca gente, são bastante alunos. Obrigado.
Eu que agradeço a contribuição, nobre vereador. Então, essa visão, a verdade é uma só, o projeto de lei, logicamente que na construção dele, no desenrolar dele, é bastante complexo e passa algumas coisas por desapercebida, mas existe a grande possibilidade desse conserto, desse ajuste. Peço só licença para concluir, nobre presidente.
Nobre colega, tem mais um minuto para as conclusões.
Muito obrigado. Então, o entendimento é nesse sentido que nós, né, eu falo assim, falei como presidente da comissão à época, mas estava junto o nobre vereador Norto, o nobre vereador Geraldinho. Então é uma coisa que temos que rever novamente e acertar isso daí, porque no meu entendimento não é justo que quem já está cursando, né, ele tenha que vir para a cidade para fazer jus a esse auxílio transporte, né? Ele tenha que interromper o que ele está fazendo, vir para cá para ele fazer jus. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que tem que haver, obviamente, para quem está iniciando, o projeto é muito válido, mas para quem já está cursando com um ou mais ano, né, mais tempo, eu acho que ele tem o direito, sim, de receber esse auxílio transporte. Era só, muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres colegas, população aqui presente, boa noite a todos. Eu quero, primeiramente, dar os parabéns aí à família Sakaguchi. Também estive presente na abertura do nono Colhe e Pague, uma família que tenho muito carinho, porque meu primeiro emprego foi com eles, né, dentro da família Sakaguchi, na época em que o Sumio Sakaguchi ainda era vivo. Então, tenho muito carinho por eles, estive presente, uma hospitalidade maravilhosa. Tenho certeza que todos aqueles que forem prestigiar o evento vão ser muito bem acolhidos. Também quero parabenizar os organizadores do concurso, Miss e Mister Voz do Morro, né, nobre colega Lê estava lá como apresentador, né, do evento. Foi muito divertido, bem interessante, e a gente percebe que motiva a comunidade local. Bom, o primeiro assunto é sobre os resíduos sólidos, né, sobre o lixo. É muito comum a gente ver aí no jornal, né, esse assunto toda semana sendo tratado, e é muito comum também a gente andar pela nossa cidade e ver container caído, né, aqui mesmo na reunião que a gente teve na Comissão de Justiça e Redação na quarta-feira, a Jussara me chamou a atenção de um container caído em frente à Eletro. Isso a gente vê direto, container caído, tombado e o lixo espalhado pela cidade. Na Marginal dos Cotianos, a gente vê aquele container grande, cheio de lixo e lixo em volta. Pessoalmente, eu sou contra esse container grande, aonde a linha do caminhão do lixo passa. Eu sou a favor de que cada pessoa cuide do seu lixo e leve no dia que o lixeiro passa, porque ali perto dos Cotianos, na Vila Olinda também, segunda, quarta e sexta, o lixeiro passa. Na rua de casa, funcionou. A gente põe o lixo que o lixeiro vai coletar somente no dia. Mas em vários lugares do município tem container grande e as pessoas simplesmente arremessam o lixo lá. Tem gente que não desce nem do carro, joga o lixo e o lixo se espalha. E o lixeiro também não pega o lixo que está espalhado em volta do container, ele pega o que está no container grande. E isso desestimula a reciclagem também. É muito comum a gente ver sofá abandonado, né, eletrodoméstico que não se usa mais, e isso também pode contribuir com o problema da dengue. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um requerimento pedindo a retirada de um container perto da praça de skate, ali da pista de skate, na Praça Jorge Mucizano. Ficava um container lá juntando mosquito, juntando bicho e lixo em volta. Depois que retiraram, a prefeitura colocou a nosso pedido uma plaquinha: proibido jogar lixo. Pronto, acabou o problema. Não tem mais lixo naquela praça. em volta da praça. Pode passar lá. Né? As pessoas só colocam o lixo na frente quando vem o lixeiro. Então as pessoas também, a população, precisa ser educada dessa forma. Porque se você coloca um container lá, vai estimular a pessoa. É muito mais fácil você se livrar do lixo e deixar no container. E quando ele enche? Então, fica aqui, né, a minha reivindicação, né, o meu pedido. Onde passa a linha do lixeiro, não há necessidade do container grande. Ele vai só juntar bicho mesmo. Um outro assunto que eu quero partilhar aqui com vocês é bem interessante, uma reportagem que a UOL publicou no dia 24, agora, às 15 horas, no seu site, a respeito de um açude inteligente lá no sertão do Ceará. A dificuldade que eles têm com água é muito maior do que a nossa. Muito maior. Não dá para comparar o sertão do Ceará com Piedade. E eles acharam uma solução que eu achei muito interessante, eu gostaria aqui de participar com vocês. É na comunidade rural cearense Barra do Bento, fica a 23 quilômetros do centro de Canindé, a 115 quilômetros de Fortaleza, capital do Ceará. Os moradores sabem que podem contar com água que vem do açude, porque ele nunca seca. E por que que ele nunca seca? É um açude feito de uma forma inteligente. Ele abastece em torno de 38 famílias dessa cidadezinha. Ele tem 15 metros de profundidade, ocupa uma área de 500 metros. Então, o que que é interessante? Eles fizeram esse açude muito bem planejado entre duas serras para que ele fique livre do sol e, consequentemente, da evaporação. Ou seja, ele recebe o sol durante algumas horas do dia, bem menos do que... Então, achei interessante porque é mais profundo, ou seja, armazena-se mais água no espaço pequeno, tá? E com 300 milímetros de chuva, 300 litros por metro quadrado, né, isso que o Nadaleto me explicou, é capaz de enchê-lo. E uma solução como essa, eles gastaram em torno de R$70 mil. Tá? Tem o nome da empresa, inclusive, técnica que fez o trabalho para eles. Eu só estou partilhando com vocês porque a gente tem um problema muito sério aqui de açude mesmo, de reservar a água. Né? Tudo depende do rio, e o rio não está mais... Nosso rio Pirapora, infelizmente, ele nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como salvar esse rio de como era 30 anos atrás. Porque a gente vê a vegetação diminuiu de uma forma violenta nesses últimos 30 anos. Eu me lembro bem, quando eu tinha 12 anos, era totalmente diferente. Eu morava ali, vivia na Vila Maria, o rio era grande. Né? Era um rio bastante saudável, tinha muita água. Hoje a produção cresceu, a demanda aumentou, a população consome muito mais, a produção dos produtos agrícolas cresceu. Então nós precisamos buscar a solução, otimizar o uso da água. Essa é uma solução interessante que eu só li, né, e gostaria de partilhar vocês aí a respeito dos açudes inteligentes. À vontade.
É, parabéns pela sua fala, vereador Gil. E é muito interessante você tratar desse tema, e cai muito bem, né, no momento que a gente vive, agora recebendo essa chuva abençoada do mês de março, fechando bem o verão, mas ainda não recarregando os nossos aquíferos, né, as nossas nascentes, como deveria ser para enfrentar o período de estiagem que se aproxima agora no outono e inverno. E essa questão da gente captar a água e coletar ela e armazenar ela de uma forma inteligente é muito importante. E existe um projeto desenvolvido pela Embrapa de Sete Lagoas, em Minas Gerais, que eles fazem um tipo de um açude também de uso múltiplo, só que é um açude menor que esse que você citou, e é impermeabilizado. Só que ele, esse açude, é casado com as barragens, as bacias de contenção, que lá eles chamam de barraginhas. Então essa Embrapa desenvolveu a tecnologia de nas propriedades dos agricultores fazer as bacias de contenção em pontos-chave para não deixar haver erosão e para haver infiltração da água no solo. E posteriormente, essa água que está infiltrando, está recarregando o sistema ali dos aquíferos, ela vai ser canalizada e vai ser jogada para esse tanque de uso múltiplo, que aí é usado até para criar peixe, é usado para irrigação, é usado para diversas atividades agropecuárias dentro da propriedade. Então é muito importante, tem várias tecnologias já hoje disponíveis, já tem muita gente trabalhando com essa questão do aproveitamento mais racional da água, e eu dou parabéns ao senhor pela sua fala.
Agradeço, inclusive, para o uso humano. É muito importante, então, esse tema, e que a Casa da Agricultura possa investigar, possa ver, analisar a viabilidade, buscar essas alternativas para o nosso lavrador e para os nossos munícipes. E é isso. Boa noite a todos.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, secretária executiva, população aqui presente, jovens de Muleis, boa noite. Gostaria de falar também um pouco a respeito do evento em que eu tive a oportunidade de participar ontem, que foi aqui no bairro Bom Pastor, o concurso Miss e Mister. Realmente, conforme o nobre colega tio Gil falou, foi realmente um evento muito bacana, muito bom, que dá assim uma credibilidade muito grande a todas as ações que a associação daquele bairro vem fazendo, com a intenção de elevar a autoestima dos jovens que residem ali. Um evento lotado, com muita gente. E gostaria também de notificar que o vereador Geraldo esteve lá, foi um dos jurados, compareceu também prestigiando o evento. A prefeita esteve também lá, compareceu prestigiando. E são eventos, são ações dessa magnitude que a gente espera que aconteça em outros bairros também. Os problemas estão em todos os bairros. Falta a sociedade, a comunidade desses locais se unirem e buscarem soluções para que possa resolver os seus problemas junto com o poder público. Ontem também tinha um grande número de pessoas do Rotary Club Cerejeiras que estava apoiando esse evento, né? Então essa união de forças com certeza traz bons resultados. Com respeito ao que foi dito aqui pelo vereador Adilson, do pagamento do transporte escolar, né, do auxílio transporte universitário e cursos técnicos, realmente houve esse problema, né, do não pagamento, a informação de que não haveria pagamento para os cursos que existem aqui, foi discutido e eles já encontraram um caminho aí. Só não vai ser pago para o primeiro semestre de administração, porque a faculdade se instalou aqui, então já oferece aqui em Piedade o primeiro semestre de administração, e estava dando problema com os estudantes que frequentavam os outros semestres, já estavam em outras entidades de ensino de outros semestres, né? Aí já houve o consenso, realmente a lei não previa exatamente esse tipo de pagamento, mas o bom senso prevaleceu, já está resolvido, pelo menos temporariamente, esse problema, vai ser pago a esses estudantes, né? Os que estão do segundo semestre para frente do curso de administração, ele vai passar a receber, mas é muito importante realmente que os problemas venham até aqui para que a gente possa mostrar todo o trabalho que foi feito anteriormente por esta casa. Pois não, vereador?
Permite uma parte? Não.
Pois não?
Na verdade, eu fico feliz pela informação. E assim, só queria saber se existe a proposta da adequação na lei ou não, se vai ser feito já de imediato sem adequação da lei.
Para sanar o problema já de imediato, vai ser feito o pagamento e acredito que vai ter que ser estudado, vai ter que ser apresentado aí a Câmara uma nova discussão para isso, e com certeza eles encontraram um permissivo legal para que isso pudesse ser feito, para não ferir também a legislação que está vigente, né? Nós não podemos, de forma nenhuma,
permitir que isso aconteça. Deve ter sido encontrado um permissivo legal, não tenho exatamente a informação sobre isso. A gente, com certeza, a partir de amanhã já vamos buscar informação nesse sentido. E para que isso realmente fique preto no branco, fique no papel, a gente com certeza vai ter que seguir com essa discussão para ver quais as alterações necessárias nessa legislação. E informando também que essas inscrições já foi resolvido isso no final da semana passado. E as inscrições para as pessoas, já está sendo divulgado para todos que procuraram lá, essas inscrições encerram-se amanhã. Então, quem tiver contato com as pessoas que por acaso ainda não estejam sabendo disso, está sendo informado, mas as inscrições para quem ainda não recebeu o benefício, já era um prazo que já vinha sido estipulado anteriormente, as inscrições encerram-se amanhã. Muito obrigado.
Não havendo mais inscritos, consulta ao plenário para dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 3/2015.
Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei 06/2015, vereador Marcos Pinto de Camargo, processo 6709/2015, parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de março de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Só para lembrar aos senhores vereadores, que esse projeto é referente ao Dia de Ação de Graças, de autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo Filho. Perdão. Marcos Pinto de Camargo. O projeto já foi lido e aprovado em primeira votação. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Não havendo mais nada a ser tratado, esta presidência agradece aos presentes, passando a palavra ao jovem João Vitor de Almeida Branco, que falará sobre o Dia do Jovem Demolei, que foi comemorado no dia 18 de março em nosso município. Senhor João Vitor.
Boa noite a todos. Com a licença do ilustre presidente desta casa, gostaria de iniciar minhas palavras saudando a todos os membros desta colenda Câmara de Vereadores. Gostaria também de saudar a todos os presentes, meus irmãos demoleis, meus tios maçons aqui presentes, e nesta vertente também gostaria, com a permissão do ilustre presidente, de saudar e agradecer os vereadores que para nós são tios, tio Norton, tio Alê, Alexandre e o tio Geraldinho, tio Geraldo. Muito obrigado. Me chamo João Victor de Almeida Branco, sou membro do capítulo Gênesis Piedade, número 62/702, da Ordem Demolei, localizado nesta cidade e qual é filiado ao Grande Conselho do Estado de São Paulo e ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para a República Federativa do Brasil, venho hoje falar em nome de todos os demolei desse capítulo. Creio que não seja fora de propósito comunicar que o capítulo desta cidade não atende somente jovens piedadenses, mas também jovens de toda a região. Faço-o saber também que é capítulo muito conceituado no plano estadual, tendo muito de seus membros comandado a região do qual esse capítulo está inserido e até se sobressaindo um de seus membros como líder do Estado, como é o caso do nosso irmão Guilherme Quaresma Gomes, filho do querido tio Alê, o qual, na gestão 2011-2012, comandou o Estado de São Paulo. O escopo de utilizar esta honrada tribuna é o de explanar um pouco sobre o que é a Ordem de Molay, suas finalidades, e falar especialmente sobre o dia 18 de março. Sendo assim, a Ordem de Molay é ordem filiada à maçonaria, deste modo, sendo ordem paramaçônica, entidade paramaçônica, criada nos Estados Unidos da América, no ano de 1919, pelo tio maçom Frank Sherman Land e Frank Marshall. Tem caráter iniciático e nela podem ingressar jovens do sexo masculino que tenham 12 anos completos e 21 anos incompletos. Seus membros utilizam a filosofia de sete grandes luzes, sete grandes virtudes, as quais são o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo, para que desta forma norteiem suas vidas e suas ações. Destarte, acredito, será razoado para que se tenha um esclarecimento do que vem a ser a Ordem de Molay, a compreensão da própria palavra, do próprio verbo, de Molay. Passamos assim, deste modo, ao principal objetivo desta noite e de vir aqui usar desta honrada tribuna. De Molay era o nome do último grão-mestre da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou seja, ocupava em sua época o mais alto grau da Ordem dos Cavaleiros Templários. Levamos o nome desse Cavaleiro Templário, pois, após permanecer preso injustamente por longo período de tempo, graças às ordens de Felipe IV, também conhecido como o Belo, rei da França, e ser submetido às dores do terrível Tribunal da Inquisição, foi sentenciado à morte e uma morte por fogueira. Deste modo, no dia 18 de março de 1314, Jacques Borgonha de Molay foi queimado vivo em praça pública, em uma pequena ilha do rio Sena, bem em frente à Catedral de Notre-Dame, na cidade de Paris, França. Morreu neste dia honrosamente Jacques de Molay, e sua morte revelou que homens que baseiam suas vidas em princípios, por mais que se encontrem em desgraçada situação, não devem abandonar seus ensinamentos, suas promessas e, o mais importante, seus irmãos. Estas lições passadas por este grande herói e mártir da história são cultivadas pela Ordem de Molay e por seus membros. É para lembrar-se do sacrifício sofrido por Jacques de Molay que subo a esta tribuna para poder partilhar um pouco de sua história e lembrar que no dia 18 do presente mês, há 701 anos atrás, Jacques de Molay estava sendo barbaramente assassinado. Embora, a priori, possa parecer estranho, agradeço a Jacques de Molay por ter sentido toda a fúria da pesada Inquisição medieval, isto é, ter chegado a ser sentenciado por aquele tribunal à sua época, visto que, se não fosse o sofrimento, todo o seu sofrimento, da mesma forma passado, todo o seu sofrimento passado, da mesma forma que outras pessoas também passaram e foram submetidos à tortura do mesmo tribunal, o seu exemplo não teria sido utilizado para que hoje nós, cidadãos de bem, como ele e outros que também foram submetidos à tortura, pudéssemos desfrutar de uma real democracia. Graças à sua terrível morte, hoje o sistema processual contempla vários princípios que estão arrimados no princípio da dignidade humana. E entre esses princípios está o do contraditório e da ampla defesa, da mesma forma que os senhores, aqui desta Casa de Leis, também dentro do processo e trâmite da criação das leis, também utilizam, no qual é assegurado àquele que figura como réu no processo o direito de se defender das acusações imputadas, oportunidade esta que não fora dada à ordem a Jacques de Molay. Em homenagem a este herói, nós, membros da Ordem de Molay, separamos o dia 18 de março de todos os anos para relembrar a morte de nosso patrono, e no decorrer do mês realizamos várias homenagens em seu nome. Relevante ressaltar que tal dia, tanto na órbita federal como na esfera municipal, é instituído por força de lei como uma data comemorativa. Neste diapasão, agradeço mais uma vez a este colendo parlamento pela oportunidade dada à Ordem de Molay em poder utilizar desta ímpar tribuna para explanar brevemente sobre as finalidades gerais de nossa ordem. Desta forma, homenagear a todos que lutaram e lutam pelo ideal de Molay. Em especial, aqui nesta ocasião, a memória de Jacques de Molay, o patrono de nossa ordem. Desta forma, ilustre presidente, encerro minhas palavras, agradeço a oportunidade, agradeço a ajuda dispersada sobre a Ordem de Molay, que vem dessa Câmara, sempre que a gente precisa, a gente se encontra arrimado aí, sempre, os vereadores sempre dispostos a nos ajudar. Muito obrigado e boa noite a todos.
Abro agora a palavra aos digníssimos vereadores para que possam fazer uso da palavra.
Excelentíssimo senhor presidente, peço dispensa das formalidades. Nós é que temos que agradecer a presença de vocês aqui hoje. Sempre que eu falo de Demolay, eu me emociono muito. A vinda desse capítulo para cá tem muito a ver com meu tio Homero, com meu pai Wilson, que está aqui presente, vários outros maçons que batalharam por isso e hoje dão toda a guarida para que esse grupo de jovens possa levar todos esses... ditames da Ordem de Molay, que são coisas que a gente sente muita falta hoje em dia, né? Que é o respeito, o patriotismo, amor às coisas sagradas, amor filial, e isso é importantíssimo, são as coisas que realmente estão faltando nesse mundo para que a gente possa viver com mais paz. Tive, como foi citado pelo João, meu filho fez parte disso, só deixou de fazer porque completou 21 anos. Ele é um sênior de Molay hoje, segue em outras esferas da ordem, né? E teve a honra de comandar o Estado de São Paulo por uma gestão. E é muito importante ver que esse trabalho tem sido contínuo, né? Está sendo continuidade aqui no município. Alguns jovens completam 21 anos, outros não se encaixam dentro dos preceitos da ordem, mas o grupo só tem aumentado, traz jovens de outros municípios, e o trabalho que vocês realizam aqui é maravilhoso. Sempre auxiliando entidades, pessoas, sempre levando conforto, carinho e alegria a outros jovens, a outras famílias e a pessoas necessitadas. Então, é uma honra para mim, com certeza é uma honra para nós todos aqui, nossos colegas da Câmara, recebê-los aqui, que vocês sempre que necessitarem, que quiserem, venham até aqui para transmitir a palavra de vocês, que isso só nos faz bem, assim como vocês fazem bem a toda a sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns às pessoas que dão apoio a esses jovens, para que isso possa cada vez mais crescer não só em nosso município, mas em toda a região e no nosso país. Muito obrigado, boa noite.
Jovens demolês, dia 18 é apenas um dia comemorativo, mas 365 anos, dias por ano, vocês são reconhecidos como representantes legítimos de Jack Demolay. Só acrescentando as palavras do nosso querido sobrinho João Vitor, né? Os Cavaleiros Templários foi a primeira irmandade que lutou pelos mais necessitados. Eles afrontaram o reinado francês da época, protegendo não só o caminho das cruzadas, mas alimentando aqueles que peregrinavam sem dinheiro algum. Eram eles que estendiam a mão para o povo necessitado para que fizesse suas obrigações caminhando pelo caminho das cruzadas. Jacques Demolay, ele morreu porque ele não colocou perante o rei da França a lista de seus companheiros. Ele foi queimado por isso, porque ele não entregou nenhum de seus companheiros. Manteve em segredo, ele preferiu morrer a entregar seus amigos. Obrigado, jovens demolês, por serem demolês e tendo a bandeira de levantar o espírito de auxiliar aos mais necessitados. É muito fácil, como eu falei, quando eu defendi a criação, a aprovação dessa lei, é muito mais fácil ajudar o seu colega, o seu amigo, do que você ajudar uma pessoa que você não conhece. E os demolês fazem isso. Inclusive, uma vez por ano, eles pegam, cada um deles, pega um desconhecido, levam a almoçar, conversam, escutam os problemas, dando um pouco de alento a cada um dos que realmente precisam. Novamente, parabéns, e eu peço novamente uma salva de palmas a esses jovens representantes da nossa região. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a sessão.